Estudo sobre a Fé, capítulo 7, A Vida Invencível, E. J. Wagner. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versos 4 e 5. A Almeida Revista e Atualizada traduz como prevaleceram, e este é o exato significado do texto, o qual transmite uma mensagem de grande conforto ao crente. Vejamos qual é. Cristo é a luz do mundo. Ver João capítulo 8, verso 12. Mas sua luz é sua vida, conforme afirma o texto mencionado. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, verso 12. Todo o mundo estava nas trevas do pecado. Essas trevas se deviam à falta do conhecimento de Deus, conforme demonstra o apóstolo Paulo ao falar que os gentios estavam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 18. Satanás, o dominador deste mundo tenebroso, Efésios 6, 12, havia se esforçado ao máximo para enganar os homens quanto ao verdadeiro caráter de Deus. Ele havia levado o mundo a crer que Deus era como os homens, cruel, vingativo e irascível. Mesmo os judeus, o povo a quem Deus escolhera para ser portadores de sua luz ao mundo, haviam se afastado de Deus, e embora declaradamente separados dos pagãos, estavam envolvidos em trevas pagãs. Então Cristo veio, e o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4, 16. Seu nome era Emanuel, Deus conosco. Deus estava em Cristo. 2 Coríntios 5, 19. Deus refutou as falsidades de Satanás, não mediante argumentos ruidosos, mas simplesmente por meio de sua vida entre os homens, de maneira que todos a pudessem observar. Ele demonstrou o poder da vida de Deus e a possibilidade de esta se manifestar nos seres humanos. A vida que Cristo viveu não tinha a mancha do pecado. Satanás exerceu todas as suas poderosas artimanhas, contudo, não conseguiu atingir aquela vida impecável. A luz dela sempre irradiava com brilho nunca oscilante. Como Satanás não podia trazer sobre a vida de Cristo a mínima sombra de pecado, ele não estava em condições de retê-la no poder da morte. Ninguém podia tirar a vida de Cristo. Ele voluntariamente a entregou. E pela mesma razão, depois de ter entregado sua vida, Satanás não podia impedi-lo de retomá-la novamente. Jesus disse, dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, 17, 18. As palavras do apóstolo Pedro referentes a Cristo transmitem a mesma ideia. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2, 24. Assim ficou demonstrado o direito do Senhor Jesus Cristo de ser feito sumo sacerdote, segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus 7, 16. É essa vida indissolúvel e imaculada que Cristo concede a todos os que creem nele. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versos 2 e 3. Cristo habita no coração de todos aqueles que nele creem. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2, verso 20. Ver também Efésios 3, 16 e 17. Cristo, a luz do mundo, habitando no coração de seus seguidores, faz deles a luz do mundo. A luz deles não provém de si mesmos, mas de Cristo, que habita neles. A vida que possuem não é própria, mas é a vida de Cristo manifesta na carne mortal. Vê 2 Coríntios 4:11. É isso que significa viver uma vida cristã. A luz viva procede de Deus numa corrente ininterrupta. O salmista exclama: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 36, verso 9. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 53 e 54. Essa vida de Cristo, nós a comemos e bebemos quando nos banqueteamos com sua palavra. Pois ele acrescentou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6, 63. Cristo habita em sua palavra inspirada, e por meio dela obtemos sua vida. Essa vida é dada gratuitamente a todos que a recebem, como lemos acima. E além disso, lemos que Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37. Essa vida constitui a luz do cristão, e é ela que o torna luz aos outros. Essa é a sua vida. E o bendito conforto que ele tem é que não importa quão densas sejam as trevas pelas quais ele tem de passar, elas não terão nenhum poder para apagar essa luz. Essa luz da vida pertence a ele durante todo o tempo em que ele continuar a exercer a fé, e as trevas não poderão atingi-la. Portanto, que todos os que professam o nome do Senhor tenham a confiança de poder dizer: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7, verso 8.